Oi, gente linda! Tô aqui para mais um papo quântico, que mais do que nunca possamos nos unir, se reunir nesse momento, muito além do físico e material. Se está sendo sua primeira experiência, sua primeira vinda para esse espaço de partilha, seja muito bem-vindo. Quero te lembrar que você é alguém muito especial por estar escolhendo transformar o seu mundo. E eu sou muito grata por minha voz ser uma das ferramentas de contribuição para o seu processo pessoal, tá bom? E é claro, mais importante que você possa me escutar não só com os ouvidos, mas também com as portas abertas do coração. Eu sou igual a você que está do lado daí. O meu processo, ele também é contínuo, tá bom? E eu quero te convidar a só um pouquinho a gente se conectar para se abrir para esse momento. Fecha um pouquinho os olhos. Faz três inspirações profundas. Acho que já está virando até costume, né, a gente fazer essas práticas respiratórias antes da nossa conversa. Eu espero que seja uma prática boa, né? Mais do que nunca estamos precisando de práticas positivas na nossa vida. E antes de tudo, se você não viu, tem podcast sobre a pandemia, sobre o corona, tá bom? Dá uma ouvidinha lá. E eu te confesso que eu estava reanalisando o material meu, né, que eu disponibilizo. E tem muita coisa que eu vejo que eu já partilhei que já transmutou dentro de mim, né? Que eu vejo o meu eu de hoje simplesmente transmutando coisas do meu eu do passado. E quando eu me vi fazendo isso, com o próprio podcast do episódio do coronavírus, que foi coisa de semanas atrás, né? Foi o último episódio, o último podcast. Eu percebi o quanto que esse nosso processo, se a gente tomar mais consciência, o quanto que ele é muito, muito contínuo e é sempre fluido. A gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente simplesmente já está tomando posicionamentos, ou a gente já está encarando o outro lado da moeda do que antes a gente apresentava, tá? E eu só tô te falando isso, né? Porque eu mesma me peguei filtrando esse meu eu do passado, né? A gente teve uma live sobre como criar luz diante de crise lá no Instagram, tá? Foi um papo quântico bem gostoso sobre a visão mais espiritual das crises, sejam elas coletivas, né? Como o caso da pandemia, seja caso político, individual, profissional, espiritual, que acaba que tá tudo muito conectado, né? E esse momento atual, ele traz tudo isso muito à tona. Se você perdeu a live, tem uma postagem de resumo, tá bom? Lá no feed, para você ficar a par da temática. Logo mais eu vou colocar o resumo lindo, 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 dado assim de mãos cheias para vocês lá no canal, tá, do Telegram. Para entrar no canal do Telegram, basta entrar lá no Instagram, no @mundo_transformar, e vai ter um link fixado no perfil. Você clicando nesse link, ele vai te mostrar ícones, ícones para ir direto pro podcast, ícone para olhar o cartão interativo sobre os meus atendimentos, modos de pagamento, os valores. E também vai ter direto o link para você ir lá pro canal do Telegram, tá? O canal do Telegram é totalmente gratuito. Lá a gente também tem um link dentro do canal que te leva direto pro chat, que é pra gente se comunicar, tá bom? Eu vou amar te ter lá, vou amar a gente estar mais pertinho ainda durante todo esse processo e fortalecer o nosso laço, né? Porque eu acho que a parte mais prazerosa dessa jornada é o que eu aprendo, eu poder compartilhar e poder ter quem se abra para isso, tá? Então, Tem muita gente que tem vindo falar comigo no Instagram, agradecendo pelo conteúdo e tudo. E eu só quero falar para vocês o quanto que vocês são importantes nisso tudo. O meu conteúdo, ele só existe porque tem você para consumir. O meu conteúdo, ele só existe porque tem você para de alguma maneira iluminar esse trabalho. Tá bom? Então, não acha que é só porque eu tô aqui no em algum tipo de título de terapeuta, de reikiana, que eu não preciso de você, porque eu preciso. Inclusive, eu aprendo muitas coisas de experiências de clientes meus, tá? E sou muito grata. Esse carinho, ele tá vindo assim em um momento único de essencial. E depois eu vou partilhar se você conteúdo para um outro podcast, tá bom? Mas tenham consciência disso no coração de vocês, de que esse carinho ele tá vindo no momento certo, tá bom? Hoje o nosso papo quântico, ele vai ser sobre propósito, tá bom? E eu sinto muito dentro de mim que nada melhor da gente se apropriar de a falar sobre assuntos que você experienciou na prática. Vai muito além, sabe, de teoria, de coisas que você leu, mas você tem na prática, você tem na vivência, você tem na pele. E por eu mesclar, por eu escolher partilhar essa jornada pessoal com vocês hoje, esse episódio ele pode acabar sendo uma ferramenta de gatilho para algumas pessoas, tá? Porque como eu vou falar dessa minha jornada, como eu conheci o Reiki, eu vou falar do meu processo de depressão, de diagnóstico, da ansiedade, tá bom? Mas assim, se de repente, ai Mari, como é que eu vou saber se isso vai me fazer mal ou se isso vai me fazer bem? Te conecta com o teu corpo, tá bom? Nosso corpo, ele sempre, 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 ele comunica pra gente o que que tá sendo legal pra gente, o que que tá sendo confortável, o que que não tá sendo, tá? Eu te digo assim, só pra você ter essa consciência corporal, principalmente agora. Porque todo esse período de isolamento social, todo esse período, né, de pandemia, de a gente está vivendo por situações completamente novas, a gente está passando por coisa demais, a gente acaba ficando mais vulnerável, tá bom? Então, assim, se em algum momento você achar que esse podcast não vai ser legal para você, ele vai ficar aqui te esperando para isso, tá bom? Para um futuro próximo, um futuro distante. Independente disso, ele vai estar aqui te esperando, tá? Bom, eu lembro que eu sempre, quando a gente fala de questão de ansiedade, eu não lembro quando que a ansiedade não foi presente na minha vida. E é importante eu te falar que quando a gente fala de ansiedade, não é aquela ansiedade que é normal, não, tá bom? Não é aquela ansiedade que todo ser humano, por ser humano, tem. Porque todas as emoções, ansiedade, medo, preocupação, alegria, tristeza, angústia, todo mundo tem. A questão é quando isso se torna um adoecimento, quando isso se torna uma ameaça para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, é quando isso se expande demais para a nossa vida. E toda vez que eu citar ansiedade, eu não estou falando de uma ansiedade saudável. Eu estou falando de uma ansiedade realmente caracterizada como o próprio transtorno, certo? Eu não lembro, eu não sei ao certo, assim, com quantos anos as minhas crises de ansiedade começaram. O que eu lembro é que eu era muito pequena e eu ainda dormia no quarto dos meus pais. E sempre foi assim, sempre, sempre foi assim. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. E dos 15 para os 16 anos, um tempo depois do divórcio dos meus pais, eu lembro que isso intensificou. Intensificou de que maneira? Eu comecei a ter sintomas muito físicos, eu passava mal desde o momento que um professor na escola marcava uma prova, eu me sobrecarregava estudando, e foi quando eu comecei a ter as experiências de que eu estudava muito, eu me esforçava muito, e na hora vinha aqueles famosos brancos que todo ansioso conhece. Eu te confesso que foi até o período em que eu comecei a colar em prova não por desinteresse, mas porque já tinha tanta coisa na minha vida que eu pensava, eu posso fazer alguma coisa a respeito disso, por mais que não seja o certo, e eu vou tentar fazer para não criar uma bola de neve cada vez maior. Só que foi além. Sempre vai além, sabe? Nos picos de ansiedade, a minha arritmia, sabe, aqueles batimentos cardíacos, as faltas de ar, eu comecei a ter episódios em que minha pressão caía e eu cheguei a desmaiar várias vezes. Cheguei a ser internada, a ser medicada, passei meses nesse ciclo. E aí, até pela frequência ser preocupante, né, começou a experiência de baterias de exames, de médicos e de sobrecarga em busca de uma resposta. E os possíveis resultados, eles deixavam tudo pior, tudo mais obscuro, porque assim, tiveram médicos que fizeram suposições de provavelmente de coisas que podiam estar errada, que assim era muito assustador, ainda mais para minha idade, para tudo que estava acontecendo. Até que, em um processo assim de coisas de anos, dentro de anos, eu fui em um cardiologista e depois de infinitos exames possíveis que a gente fez, sempre minha mãe do lado, ele olhou para mim, para ela e perguntou sobre o histórico psicoemocional da minha família. E aí a gente conversou bastante nesse dia. Eu saí de lá com encaminhamento para psicoterapia. E foi quando iniciou a minha busca pela minha alma gêmea na terapia, né? Eu passei por inúmeras psicólogas, foi um processo bem frustrante e algo que eu sempre gosto de deixar claro para quem vem fazer reiki, que tem essas experiências aparentemente negativas com essa busca, tá bom? Busca mesmo, é desgastante? É, mas faz um intervalo, né? Sabe, pega aquela energia de novo e continua a tua busca. Não precisa fazer a busca sempre de modo contínuo. Dá uma descansada, busca de novo, tá bom? Pra não ter que desistir. Aparentemente, eu fiquei bem por uns anos. E aí foi quando eu passei para artes visuais na Federal. E eu me senti encontrada naquele lugar, através daquela, no meio daquelas pessoas. Primeiro semestre eu viajei defendendo artigo com uma professora sensacional, que foi a Lima Cauchy. E aí eu tive muita sensação de pertencimento que eu nunca tinha tido na minha vida. E nesse próprio processo, dentro do curso, no curso de artes visuais a gente tem uma construção de poética, né? Que é para desenvolver a parte mais, não só prática, mas também teórica da nossa trilha. E essa busca pela poética, ela me colocou de frente para tudo o que eu tinha escondido debaixo do tapete. Sabe quando você coloca tudo debaixo do tapete, coloca um tapetinho em cima escrito bem-vindo ainda? E nesse processo de definir a minha poética dentro do curso, eu me vi sentando em uma mesa, a minha Mariana daquele momento, com a minha Mariana que tinha passado por tudo que a gente já tinha passado. E muita coisa veio à tona. Que eu acho que assim que foi uma das primeiras crises existenciais, já assim realmente pico, sabe, de crise existencial que eu tive. Porque foi quando eu percebi que eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem eu estava me construindo para ser, eu não sabia a respeito do que eu gostava, do que eu não gostava. E coisas que eram muito, muito já características desse próprio processo de adoecimento, tá? E aí, por um tempo eu ocupei o curso, eu ocupei professores, saí de lá, abandonei o curso sem olhar para trás, sem dizer tchau, porque o peso de eu abdicar de algo que me despertava tantas coisas boas, igual o curso me despertava, para mim era um fardo. Então eu não tinha no momento algum tipo de suporte emocional para chegar para as pessoas que eu tanto amava e falar o que estava acontecendo. Até porque eu não sabia o que estava acontecendo. E assim, tudo que a gente quer nesses momentos é alguém para responsabilizar, alguém para culpar. Tá? Eu sei a respeito disso porque eu vivenciei isso, eu já fui assim. Quando eu tranquei o curso, eu iniciei enfermagem, fiz um semestre e tranquei. Eu estava completamente perdida. Completamente perdida. A sensação de perdida, sabe? De não sei para onde estou indo, não sei para onde ir. E até que em 2017 veio o meu primeiro ano sabático obrigatório, depois do diagnóstico de depressão. E quando eu tive o diagnóstico, eu já estava fazendo psicoterapia há muito tempo, já estava há mais de uns 2 anos com a psicóloga que eu fiquei anos, 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 que foi a minha alma gêmea, minha primeira alma gêmea, porque agora estou com minha segunda alma gêmea. E vai por mim. Você vai encontrar a sua pessoa dentro dessa área terapêutica, tá bom? E sem dúvida é o encontro mais maravilhoso, mais gratificante nessa vida. Porque assim, é imensurável essa sensação de você finalmente encontrar alguém. Eu fico até emocionada. Quando a gente encontra alguém que finalmente tu sente que não é só algo profissional. Tu sente que finalmente não é só algo mecanizado que a pessoa tá falando lá pra ti, tá te respondendo. Não é simplesmente um trabalho. Eu te garanto isso. Bom, e aí quando foi final de 2017, final do ano, que eu recebi o diagnóstico, eu tive a pior crise possível. Durante todo esse tempo, durante todo esse processo. Só que o que que acontece? Eu fiquei em estado de negação por muito tempo, por muito, muito tempo. Antes mesmo de a minha psicóloga me encaminhar para o psiquiatra, eu já sabia que eu tinha sintomas de depressão, eu já sabia o que estava acontecendo comigo era depressão. E eu filtrava muita coisa para ela para não permitir que ela me ajudasse. Isso é muito louco, porque é como se fosse um autocastigo, sabe? E durante o processo todo da depressão, confunde muita gente de o que são sentimentos, emoções nossos e o que é da doença. E essa sensação de culpa de eu não querer ter que ir no médico, não querer ter que me medicar, não querer ter, por exemplo, obrigatoriamente passar por um ano sabático. É justamente porque ninguém quer estar doente, obviamente. Quem quer estar doente, né? E nesse próprio processo, por não aguentar mais, eu acabei permitindo. E aí foi quando ela falou, vou te encaminhar pra psiquiatra, provavelmente você vai ter que tomar uma medicação, me explicou o que estava acontecendo. E aí ela falou, eu vou conversar com tua mãe, vou fazer uma reunião com ela, um encontro com ela e tal. Durante essa crise no final do ano, eu tive dias em que nem os dentes eu escovei. E aí, em menos coisa assim, de menos de 4 meses, eu tinha emagrecido quase 10 quilos. Eu não tinha roupa que coubesse em mim. Eu lembro que na época eu já usava 36 e não tinha roupa que coubesse em mim. E era como se nas horas em que eu conseguia algum tipo de energia para levantar, para esquecer um pouco aquilo, as minhas próprias roupas, elas me lembravam do que estava acontecendo. E era como se eu realmente não tivesse roupa para sair, eu só usava vestido e eu fiquei dias sem dormir nesse pico de crise e isso causou consequências neurológicas que influenciaram em crise de pânico, síndrome de pânico, foi algo com um surto psíquico que precisei ir para o hospital e tudo. E algo que eu não desejo pra ninguém, né? E aí, eu lembro que nesse processo de crise, nesse processo de medicação, de tudo que estava acontecendo, de não digerir muito bem, eu tenho uma pessoa muito querida pra mim, que é a minha tia Flávia. Ela falou, ela comentava muito comigo a respeito do reiki, falou muito pra minha mãe a respeito do reiki. Hoje em dia ela tá morando em Portugal. Foi ela que me deu o curso de Reiki. E assim, uma pessoa, nossa, uma pessoa que eu tenho certeza que ela não é minha tia por acaso. E assim, quando eu fiz o curso, né, eu não fiz o curso com intenção de trabalhar. Porque o que aconteceu? Nesse período de crise, que eu tive crise de pânico, que eu não conseguia dormir sozinha, eu fiquei precisando dormir com minha mãe, com meu irmão, com a noiva dele. Coisa de mais de uma semana, eu não conseguia dormir sozinha. E aí foi quando a gente iniciou as sessões de reiki. Todo dia reikiando, vinha na minha casa, aplicava reiki em mim. E assim, você sabe quando você tá naquele ponto que eu já tinha ouvido falar de reiki, assim, muito superficialmente, mas nunca foi algo que me despertou um interesse, não. E eu já tava em um estado, a gente fica em um estado tão sombrio, que qualquer coisa que me falassem, eu tava fazendo, tava testando, porque eu só queria que aquilo acabasse, eu só queria que aquilo ficasse para trás, sabe? E o que me ajudou a iluminar esse buraco, mostrando alguma saída desse caminho, foi o Reiki. Quando eu fiz o curso, né? Eu ainda fazia psicoterapia, ainda tomava medicamento, eu fazia atividade física, tudo o que eu tinha para fazer, eu fazia, sabe? E aí foi quando eu comecei a fazer o reiki com mais frequência. Foi uma combinação, sabe? Uma somatória de inúmeras ferramentas. Foi quando eu comecei a meditar, comecei esse processo mais de autoconhecimento, de escrita terapêutica. Comecei indo além, procurando, sabe? Explorando o que que mais, o que que mais, o que que mais. Eu queria consumir qualquer coisa que fosse me ajudar a sair disso. E quando eu fiz o curso no final de 2018, de maneira alguma foi com o propósito de eu vou trabalhar com isso. Foi simplesmente, a minha intenção era simplesmente de autocuidado. Era simplesmente de eu ficar fazendo autoaplicação e de me autoconhecer, porque é um curso muito grande de autoconhecimento. Eu só nunca imaginei que cuidar de outras pessoas fossem fazer parte de um processo de curar inúmeras feridas presentes em mim. Isso nunca se passou pela minha cabeça. Quando a gente faz o nível 1 do Reiki, a gente passa por um processo de limpeza, de desintoxicação de quase um mês. Eu lembro que eu senti tudo que tinha para sentir. Eu lembro que eu cheguei a ter muita diarreia. Eu lembro que eu tive vômito, eu tive falta de apetite, eu tive febre, eu tive. E, mano, a situação tava macabra pro meu lado. Então, assim, super compreensível o meu corpo ter respondido esse processo de limpeza dessa maneira tão intensa, sabe? A gente passa por esse processo de limpeza até para receber energização, sabe? Para poder até aplicar o reiki em outras pessoas. E depois que eu fiz o curso, que eu fiz o processo de limpeza, foi tudo tão fluido. Eu não lembro assim de um momento em que eu falei assim, eu vou fazer propaganda de reiki para atender. Não foi. Eu falava da minha experiência com o reiki para as pessoas próximas, e começou a aparecer gente querendo fazer reiki. E eu não dava conta de atender aquelas pessoas de graça, porque eu tinha minha vida, eu tinha que fazer as coisas da minha vida. E foi tudo muito fluido, muito, muito fluido. E tudo uma conexão tão louca de pertencimento, de parecer que eu estava finalmente onde era para eu estar. Hoje eu vivo situações, experiências que eu juro para vocês que eu nunca poderia ter planejado, porque eu não tinha dimensão de tamanha felicidade que isso ia me proporcionar. Eu não teria como planejar tudo isso que está acontecendo agora, Porque eu não tinha conhecimento a respeito do quanto que isso ia me proporcionar tudo isso que eu vivo hoje, sabe? E às vezes parece loucura para muitas pessoas eu chegar e partilhar sobre tudo isso que aconteceu comigo e eu falar assim: eu sou muito grata, eu sou muito, muito grata por tudo, inclusive pelos próprios processos de adoecimento, de ansiedade, de depressão, porque de alguma maneira tudo isso me colocou onde eu tô hoje. E aí a gente tem, sabe, aquelas visões diferentes. Tem gente que chama: ai, porque tu romantiza a depressão? Porque tu tá querendo dizer que existe uma maneira, existe um porquê, existe um propósito, e isso acaba sobrecarregando as pessoas que estão no processo e tal. E pode ser verdade, sabe? Mas assim, eu não tô fazendo na intenção, não, eu não partilho sobre a minha jornada na intenção de falar: passe por uma depressão. Porque eu não desejo que você passe por uma depressão. Só que aí eu vou até abrir um aspas aqui. A questão é que a gente, nesse processo espiritual de evolução como seres humanos, a gente tem inúmeras escolhas de a gente passar por essas transformações, de a gente escolher seguir o nosso caminho que tá lá esperando a gente, por livre e espontânea vontade. Só que a gente tá muito cegado por crenças, por condicionamentos, por expectativas alheias que você faz comigo completamente contrário. E eu acho que esse processo de adoecimento me colocou muito no meu caminho. Desejo muito, muito que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei para se encontrarem. Porque até hoje eu estou num processo de cicatrização de muitas coisas que vão virar ainda temática de podcast quando eu estiver preparada para compartilhar a respeito disso. E falar que tudo me serviu para alguma coisa, para me colocar no meu caminho, é uma maneira de olhar para todas essas feridas que ficaram abertas e que estão em um processo de autocura de uma maneira bem menos dolorosa. E aí cada um chama do que quiser, né? A questão é que tem que fazer sentido para mim, né? E faz muito sentido para mim. Hoje, eu sei que propósito não é algo que muita gente vende, de que tá em um futuro distante ou que tá em afazeres inacessíveis, sabe? A gente pega muito, a gente acaba tendo muito, visões completamente diferentes nessa caminhada espiritual e a gente vai para onde a gente se sente, né, mais atraído, para onde a gente sente que a pessoa fala coisas que tem mais sentido. Mas a verdade é que nesse caminho, e como eu sempre busquei muito autoconhecimento nesse caminho, muita gente chegou pra mim e falou assim: não toma medicação. Não toma medicação porque a medicação só vai piorar, a medicação só. E tipo assim, de um lado ouvia uma coisa, do outro lado ouvia outra, e tipo, as pessoas sempre queriam me ajudar de alguma maneira, só que aquilo só piorava a situação porque todo mundo quer te falar o que fazer. E na verdade você não sabe, você já não sabe o que você fazer e você não sabe em quem você confia. E aí foi quando eu escolhi fechar o meu círculo de confiança para a minha terapeuta, a pessoa que me treinava na academia e a minha médica, ponto final. Eu ouvia as pessoas, eu ouvia o que as pessoas tinham para dizer para mim e eu filtrava aquilo, porque se eu não filtrasse, eu ia ficar sempre em um vai e volta muito louco, sabe? E assim, uma vez que a gente começa a medicação controlada, não é simplesmente deixe de tomar, sabe? Não é de abandone o médico, deixe de tomar. Isso pode ser muito pior para tudo. Eu tenho muitos relatos de clientes aqui que estão em situações hoje bem mais somatizada, porque largaram medicação, porque, enfim, tiveram o próprio processo delas, né? E assim, o que eu quero te falar é que se você tá conversando com alguém, se você conhece alguém que tá nesse processo, não fique simplesmente determinando coisas que são boas e ruins para essa pessoa. Assim, a gente pode simplesmente fazer coisas que são acessíveis, que é o quê? Ah, bora no cinema? Bora no cinema? Vai ser legal a gente ir no cinema. E não fica colocando aquela sobrecarga de vai ser bom para ti sair de casa. A gente sabe que vai ser maravilhoso sair de casa, mas no momento não, a gente não quer sair de casa, não tem força para sair de casa. Foi que nem eu ouvi já em período da minha crise de bora tomar um banho, bora levantar e tomar um banho, né? Vai ser bom para ti. E da pessoa me segurar pelo braço para levantar para tomar banho, aquela sensação foi a pior sensação da minha vida. Eu sabia que eu tava suja, eu sabia que eu tava fedida, que eu tava horrorosa. Só que alguém te falar isso, sabe? Isso é essa questão que, e eu sei que às vezes as pessoas não fazem por mal, mas a verdade é que se você escolhe estar do lado de uma pessoa que está passando pelo que passa, você também tem que ir atrás de algum tipo de suporte, porque não é fácil. Não é fácil, e quando a gente tem uma pessoa em um processo de adoecimento dentro da nossa casa, não é só essa pessoa que está em processo de adoecimento. Envolve todo o ambiente que ela vive. Eu quero que se for o teu caso, eu quero que você pense muito a respeito disso. Muito a respeito disso. Porque muita coisa também vai depender de você. Se eu consegui sair de onde eu saí, foi porque eu tive uma contribuição gigantesca da minha mãe e do meu irmão. Apesar de não ser um processo que, olha, não é fácil não, mas tive uma contribuição de alguma maneira, sabe? Tipo, a gente teve que ser empurrado para sair disso, porque senão a gente não sabia para onde que a situação toda ia ser levada. E nessa questão relacionada a propósito, muita gente vende é algo que está no futuro, algo que está distante. E assim, através da minha própria experiência, eu posso te falar hoje que propósito é algo que está sendo construído desde o dia que você nasceu, através de cada experiência de vida, no teu dia a dia, as coisas que você considera boas, as coisas que você considera ruins, e principalmente o que você consegue tirar de cada uma delas. Propósito tem muita conexão com o processo do despertar espiritual. Porque você finalmente nasce para ser quem você sempre deveria ter sido. E essa sensação, ela é indescritível. Indescritível. Ela é quase irreal. Eu te falo irreal porque a gente é muito educado para racionalizar o que a gente sente, o que a gente pensa. E eu não tenho como te explicar a sensação. A sensação de que eu estou exatamente onde eu deveria estar. E quando a gente fala desse mundo invisível, energético, você simplesmente tem que aprender a fechar os olhos físicos e abrir os olhos do coração, ter que sentir. A nossa intuição, ela leva a gente para lugares incríveis quando a gente se deixa ser guiado por ela. Mas tudo isso faz parte de um único processo, que é o do autoconhecimento, é o da espiritualidade, é o da autoconexão. Consciência de ser quem se é. Dá total sentido para sua vida. É um caminho constante. Tem dias que a gente encontra muros, não tô te falando que é só rosas, não. Tem dias que a gente encontra muros, tem dias que a gente encontra pontes, tem dias que a gente vai ter que derrubar o muro para construir uma ponte. E vai ter dias que você vai sentar em cima dos tijolinhos dos muros para descansar e tudo bem, sabe? Porque é um caminho completamente humano. Ele é verdadeiro, ele é o teu caminho. Tu não precisa construir igual de ninguém, porque é o teu caminho. E a liberdade de se trilhar o próprio caminho é indescritível. Indescritível. Essa sensação de que eu estou exatamente onde eu deveria estar. E aquele alívio de tudo, absolutamente tudo faz sentido. Cada ferida que parece que tinha parado o processo de cicatrização, voltar a cicatrizar por causa dessa sensação de pertencimento, de conexão com o todo, é tudo muito único. E é tudo muito único porque o caminho é um só, ele é teu. Ele é teu, e quando você percebe isso, tudo vai ser muito único, tudo vai ser muito especial, porque é o teu caminho, é a tua experiência, é a tua jornada. E se eu pudesse te dar um conselho, porque muitas vezes eu falo de coisas aqui com vocês Porque se eu puder, de alguma maneira, evitar que as pessoas trilhem um caminho mais escuro que eu trilhei, ótimo. Eu não desejo que ninguém tenha que passar pelo que eu passei para poder ter o seu processo de despertar. E a verdade é que todo mundo deveria fazer reiki antes mesmo de precisar. Antes mesmo de precisar, a gente faz muito. A gente só busca geralmente pelo que falta. Só que qualidade de vida não é só ausência de adoecimento, de doenças. E o estilo de vida que a gente tem confunde muito a gente. E eu quero te lembrar isso. O que que você tá deixando de fazer que poderia contribuir muito mais para tua vida estar mais conectada, para tua vida ter mais sentido, para tu se sentir em pertencimento com o universo? A gente finaliza o nosso episódio por aqui. Gratidão imensa, imensa, imensa. Por cada pessoa que contribui comigo para essa jornada, que de alguma maneira tá trilhando esse caminho junto comigo. Tá trilhando esse caminho junto comigo. E eu só quero te falar, quero te lembrar que mais do que nunca a gente tá junto, a gente tá junto, a gente tá unido nisso. Muito além do físico e material. Agora, é claro que eu não posso estar atendendo presencial, mas eu estou com os atendimentos online, estou com valor social. Então, assim, se você precisar, também tem o chat lá do Telegram, tá? Eu estou aqui, a gente está junto, tá bom? Não deixa os limites materiais de ver perto, corpo a corpo, lado a lado, olho no olho, te enganar, não, porque a gente está junto, tá bom? Grande beijo, que a gente possa se encontrar dia 15, tá bom? Só para te lembrar que todos os podcasts agora vão ser dia 1º e dia 15 de cada mês, certo? No sábado a gente também vai ter um encontro online, tá bom? De Encontre Seu Equilíbrio, lá no Mundo Transformar mesmo, no Instagram, arroba Mundo Underline Transformar. Sábado, 10h30, a gente vai ter uma live de yoga e meditação voltada para ansiedade, contribuição consciente, tá bom? E lá eu vou te lembrar mais uma vez que a gente tá junto, tá bom? Grande beijo, se cuida, faz o que tá dentro do teu alcance agora durante toda essa situação global. O que não tiver, entrega pra prosperidade, tá bom? Beijo enorme e que possamos sair de tudo isso mais fortalecidos.